Muito obrigado. Vamos então dar início a esta reunião. Eu peço desculpa de ter alterado a hora, mas foi preocupado com a agenda dos seus deputados, uma vez que a agenda tornou-se mais curta, menor, e pelo facto achei que não era necessário iniciarmos os trabalhos às 9 horas, uma vez que era o primeiro dia de trabalhos e alguns dos seus deputados pudessem assim gerir a agenda de forma mais conveniente. Então, o primeiro ponto da ordem de trabalhos é a apreciação e votação das atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. Relativamente ao ponto 2 e ponto 3, a senhora deputada Inês Sousa Real contactou-nos no sentido de não estar ainda em condições físicas de vir à Assembleia da República, devido ao acidente que teve, e continua sem vir ao Parlamento, e pedia aqui o adiamento do ponto 2 e ponto 3 e do ponto 6, por não estar... Sim, faz favor.
Sr. Presidente, independentemente do pedido de adiamento que a senhora deputada solicitou, acho que deveríamos fazer aqui já agora uma avaliação relativamente a estes agendamentos. Todos os deputados também estarão a par da informação da interpretação do RAR que foi divulgada ainda esta semana, e ela é esclarecedora relativamente ao artigo 139. Nós estamos a falar aqui de um pedido, aquilo que habitualmente é feito, é um pedido de baixa, no momento da votação da generalidade, tem sido feito um pedido sucessivo de baixa dos diversos diplomas à especialidade sem votação. É assim que vem nos requerimentos que são feitos. Contudo, aquilo que o artigo 139 se refere é a uma nova apreciação na generalidade e não uma baixa à especialidade para fazer a especialidade. Porque isto é subverter o regimento. O regimento, é claro, quanto os projetos de lei têm que fazer, só podem fazer a especialidade se tiverem feito a generalidade, tendo votado na generalidade, depois é que podem fazer a especialidade. Nenhum projeto deverá fazer a especialidade sem ter feito antes a generalidade. A menos que, quando baixam diversos projetos sobre a mesma matéria, existe um texto único e aí pode fazer todo o processo, subindo a plenário, fazendo a generalidade, a votação da especialidade e depois a votação final global. Isso pode acontecer. Agora, o projeto, desde logo, o primeiro ponto que se refere aos equídeos, não existe um único texto na mesma matéria. O texto nem pode ser substituído na especialidade. Os textos já não podem ser substituídos na especialidade. O regimento e esta clarificação assim refere. Os textos só podem ser substituídos na generalidade. Não houve qualquer alteração do texto. Eu não percebo qual é a necessidade de nós estarmos aqui a trabalhar na generalidade, algo que precisa primeiro de se perceber se passa ou se não passa na generalidade. Portanto, não vamos subverter, porque o regimento diz isto, é claro, volto a dizer, Sr. Presidente e Srs. Deputados, só faz especialidade depois de ter feito a generalidade. Ora, se nós passarmos todos a fazer a mesma coisa, alteramos o regimento. Passamos ao lado do regimento e começamos a fazer especialidades e depois levamos tudo para o plenário fazer tudo de uma vez. E isto é algo que é uma prática que tem tido aqui uma prática reiterada, foi-se tolerando umas vezes ou outras, mas agora isto está a tomar uma dimensão que nós, na nossa comissão, temos que tomar uma posição. Algumas comissões, tanto quanto eu sei, principalmente na primeira, não estão a permitir. E neste âmbito do desperdício alimentar, o único texto, e ando a reparar que o PCP retirou o projeto assim que saiu o agendamento, retirou o projeto da agenda da ordem do dia, porque entendeu que não cumpre aquilo que deveria cumprir, que é a votação na generalidade, a menos que possa substituir o texto, uma vez que ainda estamos na fase na generalidade, nesse que ainda fez a votação na generalidade. O único projeto que neste momento cumpre e tem que fazer e deverá fazer toda a votação e todo o processo, é o projeto dos Verdes, nisto no âmbito do desperdício alimentar, tendo em consideração que o PCP não está disponível para fazer qualquer entendimento em termos de texto único com o Partido de Pessoas, Animais da Natureza, julgo que os Verdes também não estão, e portanto, e até porque não é possível fundi-los e criar ali um texto. E, portanto, também relativamente a estes dois pontos, quer relativamente aos projetos do PAN, do desperdício alimentar, quer dos equídeos, nós entendemos que, independentemente da senhora deputada ter pedido o adiamento, já pediu duas vezes o adiamento, isto é, nós estamos também a ter aqui uma outra tolerância, porque o PAN tem mais deputados, poderia resolver a situação com outros deputados. De qualquer das formas, já pediu adiamento para o testativo duas vezes, isto não é, também foge àquilo que é o regulamento aqui da Comissão. Nós compreendemos e também não temos nada a opor e compreendemos a situação de saúde da senhora deputada e endereçamos as suas melhoras, mas queremos deixar aqui claro que devemos resolver este problema que está a ser aqui feito um bypass, um atalho ao lado do regimento que não podemos permiti-lo. E quero deixar aqui esta posição para que os senhores deputados também possam também pronunciar-se relativamente a isto, senão andamos a criar agendas...
Já ficou claro.
Saturar, encher as agendas e depois chegamos ao dia e
já
voltamos.
Já ficou claro. Sr. Deputado João Castro, pediu a palavra, sim.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, já tinha informalmente abordado este tema com o deputado João Dias e parece-nos que aquilo que temos a fazer é cumprir o RAR, não é? E cumprir as interpretações. É certo que coloca uma ligeira alteração aos procedimentos e, portanto, estamos um pouco em cima da situação para ter uma análise. O que eu propunha, e o Partido Socialista disponibiliza-se para solicitar o adiamento desses pontos, no sentido de criarmos uma data a partir da qual começamos a adotar o procedimento que seja consensualizado e que vá de encontro àquilo que está no RAR. Muito obrigado.
Sim, mas esse entendimento estava, peço desculpa só, mas a exposição feita pelo senhor deputado João Dias está clara e será esse o procedimento. Só que a questão não se coloca agora já com esses dois pontos, uma vez que foi pedido o adiamento. O resto será o cumprimento e o entendimento será esse, não há aqui outra discussão, não seja esse. Sr. Deputado Emília Sequeira.
Obrigada, Sr. Presidente. A questão que o Sr. Deputado João Dias colocou é muito pertinente e, primeiro, há uma questão, independentemente do que nós pensamos sobre cada uma das propostas, nós estamos obrigados a cumprir o regimento, quer eles nos agradam ou não, senão temos que o alterar, portanto, isto faz parte. Colocou aqui o Sr. Deputado João Dias a questão de não poder ser feita especialidade quando não há possibilidade de fusão de textos e sim uma segunda discussão na generalidade. E o que eu sugeria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, é que ou a nossa comissão deliberasse no sentido de se fazer uma nova discussão na generalidade, exatamente como aqui foi colocada a questão, ou então, embora hoje temos o adiamento, mas temos o problema para amanhã, e amanhã que é o futuro, e portanto temos que deixar decidido qual é o modus operandi, mesmo em relação a estas propostas, se nós não as estivermos a tramitar de acordo com aquilo que é o regimento ao qual nós devemos naturalmente obediência e ao cumprimento da lei. Se houver alguma dúvida sobre como agir nestas propostas que já estão aqui em causa e que já estavam agendadas nestes termos, sugeria que ou nós decidíssemos que seria nos termos em que disse o Sr. Deputado João Dias e, portanto, ficava isso fechado e a mesa tomava essa decisão, ou então, no caso de haver alguma dúvida da mesa, pedir parecer à mesa da Assembleia, precisamente, sobre a forma de agir em todas estas situações para que estes casos não se repitam, não voltemos aqui a estar a discutir o regimento e se aquilo que deve ser feito é uma segunda discussão na generalidade, é isso que devemos fazer, não avançar para uma especialidade que não está regimentalmente prevista. Era só isso, porque eu acho que nós temos que agir na certeza e segurança jurídica.
Muito obrigado. Nós, o cumprimento do regimento não está em causa, nem nunca esteve. Sr. Deputado João Dias. Será claro? Sim, mas será claro.
Eu quero só referir-me relativamente a esta questão e compreendo, até percebo o Sr. Deputado João Castro ter colocado uma data a partir da qual, para mim faria-me todo o sentido, para perceber a partir daqui começamos todos a contar com as regras. Aliás, eu percebo, mas não irei aceitar, da parte do PCP, não aceito, porque o regimento já está em vigor e foi aprovado desde o início desta legislatura. Agora, há um esclarecimento que foi feito e que foi enviado, e eu vou ler o que diz neste esclarecimento. O número 1 do artigo 139, quando se refere à fase de especialidade, pretende referir-se à nova fase, à nova apreciação na generalidade, em comissão, uma vez que durante a fase de especialidade não há textos de substituição. As iniciativas aprovadas na generalidade já não podem ser retiradas nos termos do artigo, do primeiro do artigo 122. Ou seja, nós não estamos disponíveis para Estes, concretamente em relação a estes dois, duas iniciativas, fazermos aqui uma exceção. Pronto, acho que é a partir deste momento, porque isto, eu vou dizer só uma coisa, senhores deputados, são projetos que estão, alguns deles já desde o ano passado, que baixaram com um determinado prazo limite, e aí já nem sequer vou referir-me a essa questão, fico por aqui, relativamente a isso. Portanto, eu acho que nós devemos ter aqui uma postura de exigência uns para com os outros e até para com nós próprios, e é isto que o PCP está a fazer também relativamente ao seu projeto. Assumiu que também tem um projeto que baixou na altura, no âmbito daquele conjunto de projetos, sem votação, e assume que esse projeto não tem cabimento de fazer-se especialidade, porque isto, para além de tudo, é iniciar processos de propostas de alteração, tudo mais, e provavelmente quando fizer a generalidade, todo o trabalho que tivermos aqui poderá cair na generalidade por ter sido rejeitado. Portanto, importa que a gente tenha aqui esta consciência. Naturalmente que se houver uma alteração do texto, uma substituição do texto, aí poderá fazer-se e abrir-se uma discussão na generalidade. Aliás, como a senhora deputada Emília Cerqueira agora...
Muito bem, ficou...
Agora estamos a fazer aqui votações indiciárias, tudo mais. Não, não nos parece que seja...
Certo, ficou claro, adequado. O procedimento será esse, sem dúvidas. Ficou claro, não se me data nenhuma, no próximo agendamento terá que se ter tudo isso em conta, se for o caso disso. Passamos então ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, se não há aqui pedido de adiamento. Vamos a proceder à discussão e votação do projeto de lei do PAN, projeto de lei, do PEV, perdão, 544, Inquérito Nacional sobre o Desperdício Alimentar em Portugal, de várias entidades. E tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Bom, este projeto de lei dos verdes não tem estes problemas que foram agora aqui levantados e que eu acho que sim, de facto, deve ser respeitado o regimento. Pretende, portanto, proceder à realização do Inquérito Nacional sobre o Desperdício Alimentar em Portugal e eu creio que o projeto está em condições de ser votado e, portanto, não sei que algum dos colegas queira fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, porque a nossa parte está em condições de ser votado hoje.
Muito bem, senhores deputados, querem... Ok. Eu quero só depois colocar aqui a questão se a votação será genérica ou se algum dos senhores deputados querem que temos que seguir o guião ou não é necessário seguir o guião. Se é tudo igual...
Podemos fazer só uma votação e o senhor deputado Cristina quer deixar o seu voto depois oralmente.
Também. Certo. Então, vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputada Catarina Rocha Vieira. Tem a palavra. Ferreira. Porquê que é Vieira?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo. Cumprimentos extensivos às senhoras e aos senhores deputados. Em primeiro lugar, o PSD quer sinalizar que acompanha esta iniciativa do inquérito do PEV. No entanto, não podemos deixar de dar uma palavrinha ao Governo porque se lamenta que não tenha tomado a iniciativa de propor a criação de um inquérito, nomeadamente através de procedimentos administrativos junto do INE. E, de facto, entendemos, assim como a generalidade das entidades indicou, que as políticas públicas podem ser mais eficazes e mais direcionadas com o conhecimento da realidade da situação. Por isso, mais transparência e mais informação é sempre uma mais-valia na construção de soluções políticas e práticas de combate ao desperdício alimentar e, nesse sentido, reafirmo que o PSD acompanha esta iniciativa e é a favor. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Castro.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, o Partido Socialista concorda com a iniciativa. Ela visa, sobretudo, recolher informação, ganhar acuidade na intervenção. Sabemos que esta questão do desperdício alimentar é uma questão muito relevante e poderá afetar várias fases, ou poderá ter repercussões em várias fases da cadeia de valor. E, portanto, parece-nos que o que possamos fazer no sentido de recolha de melhor informação, de informação mais fidedigna, de informação mais atualizada, poderá beneficiar todo o processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda acompanha a totalidade deste projeto. Consideramos que é muito importante conhecer como é que se distribui o desperdício ao longo de toda a cadeia, porque esse conhecimento de causa é essencial para a construção de soluções e para a resposta a esta situação, e não temos mais nada a acrescentar, estamos totalmente de acordo com a proposta apresentada.
Muito obrigado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, de facto o PCP também acompanha este projeto na sua globalidade. Ele, de facto, cria aqui condições para podermos ter informação mais detalhada e criteriosa relativamente a um problema que nos preocupa, que aflige, e em particular os verdes ter trazido esta solução de se identificar, estudar, avaliar a diversos níveis da cadeia alimentar, para que depois, aí trabalhando em cima dessa informação, se possa também trabalhar, criar respostas e soluções e medidas. Nesse sentido, o PCP acompanha e concorda com este projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Luís Ferreira, não houve questões colocadas diretamente, mas houve algumas observações. Se não quiser fazer nenhum comentário.
Só para quero registar o consenso que foi gerado em torno deste projeto, que só que significa que é um grande avanço do ponto de vista daquilo que há para fazer ao nível do desperdício alimentar, e portanto queria apenas registar esse facto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então estamos em condições de votar. Se não houver objeções, votamos o primeiro artigo, se não houver, e depois dispensamos a votação do guião. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sendo... E agora a Sra. Deputada Cristina Ferreira, também.
Rodrigues.
Cristina Rodrigues, eu estou com alguma Ferreira ou Vieira na entropia. Peço desculpa, Sra. Deputada, é um prazer ouvi-la. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O meu voto é a favor.
Muito bem. Todos os partidos votaram favoravelmente. E a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, deputada não inscrita, também vota favoravelmente. Muito obrigado. Está aprovado por unanimidade. Vamos então passar ao ponto 5, fixação da redação final dos projetos de resolução 916 do PSD, recomenda ao Governo a adoção de medidas específicas de apoio ao setor da floricultura. 1104 do PCP, promoção de uma estratégia nacional para o setor das plantas e flores ornamentais e medidas específicas de apoio ao setor. O 1123 do PS, que recomenda ao Governo que proceda a uma campanha que promova o consumo regular de flores e plantas naturais e que crie mecanismos de apoio a esta atividade. Senhores deputados, o parlamentar do PSD, alguma objeção? Não.
Sr. Presidente, nenhuma objeção, o PSD concorda com a proposta de texto de resolução e, portanto, nada a opor.
Muito obrigado. Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Desculpa.
Nada a acrescentar.
Mas eu não deixei que isso tivesse prosseguimento. Estava atento. O Presidente da Comissão estava atento e não deixou que tal acontecesse. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 6 foi adiado, conforme informação. O ponto 7 da nossa ordem de trabalhos, projeto de resolução 26 do PCP, simplificação do acesso ao título de reconhecimento do Estatuto da Agricultura Familiar e concretização de apoios concretos aos seus titulares. E para o efeito tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, em nome do PCP.
Sr. Presidente, muito obrigado. Antes de mais, quero dizer que este projeto foi um projeto entrado em 2019, aliás, pelo número do projeto pode-se identificar que foi dos primeiros projetos a entrar nesta legislatura. sendo certo que tem aqui algumas desatualizações que nós procederemos à sua atualização, porque de facto é necessário e é urgente e precisa de ser feita essa correção. Mas de qualquer das formas, tudo o resto está atualizado, ou seja, aquilo que tem a ver com a falta de simplificação do acesso a este importante elemento que é o Estatuto da Agricultura Familiar, que precisa de que existam condições, porque nós temos milhares de agricultores familiares importantes naquilo que é uma produção para autoabastecimento, mas também de certa forma também abastecer algumas das cadeias curtas de comercialização em mercados, feiras e esses circuitos, e nesse sentido importa que todos os benefícios que possam ser atribuídos de uma forma de uma discriminação positiva relativamente aos detentores do estatuto possam ser concretizados. Aliás, dou o exemplo de que pouco mais de duas centenas de agricultores familiares tinham o estatuto reconhecido, poucos o tinham requerido, e bastou que houvesse uma discriminação positiva relativamente à renovação do parque de máquinas agrícolas para permitir que muitos estejam a solicitar, e existe neste momento uma maior solicitação do estatuto por parte dos agricultores familiares. E nesse sentido importa manter, alargar este estatuto. Para isso é preciso que os serviços centralizados do Ministério da Agricultura, das Florestas também, Desenvolvimento Rural, crie uma via dedicada, e é importante, ao atendimento dos agricultores familiares, para que possa, assim desta forma, proceder a este reconhecimento. Naturalmente que isto não se consegue sem meios, e nomeadamente o que tem a ver com a garantia da contratação de técnicos que possa responder a esta necessidade de recuperação também do apoio aos agricultores familiares, nomeadamente o que tem a ver com os serviços de extensão rural, porque são elementos fundamentais naquilo que é a sustentabilidade da agricultura familiar, que é criar apoio técnico que permita que a agricultura familiar tenha ali onde recorrer em caso de ter necessidade, e muitas das vezes até no caso de inovações e que também são necessárias, e esse apoio técnico é decisivo, e é uma falha muito grande que nós temos, fomos perdendo com o desinvestimento de sucessivos governos. E portanto na prática é isto. Naturalmente que para criar, operacionalizar o Estatuto da Agricultura Familiar, importa que se tenha também vontade política, e aquilo que o PCP vem, sabemos que é um projeto de resolução, são recomendações que fazemos ao Governo, que o Governo pode ou não cumprir, mas a verdade é que nós achamos que deverá haver, da parte da Assembleia da República e dos senhores deputados, uma mensagem clara para que o Governo, de uma vez por todas, regulamente o que está obrigado a fazê-lo desde 2019, e que há muito deveria ter sido feito, e hoje estaríamos a falar, se calhar, de forma diferente, ou nem se justificaria, nem teríamos apresentado este projeto de resolução, assim tivesse o Governo cumprido com a regulamentação necessária, que é uma parte essencial do Estatuto da Lei, do Decreto-Lei que define e cria o Estatuto da Agricultura Familiar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PST, a Sra. Deputada Ilídia Quadrado, que se junta a nós por Skype. Tem a palavra, Sra. Deputada. Bom dia para si.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Relativamente a este projeto de resolução do PCP sobre o Estatuto da Agricultura Familiar, e não só, percebemos e também consideramos que defender e valorizar a agricultura familiar é fundamental, e ainda mais no momento em que vivemos, fez-nos ainda confirmar mais a sua importância. Temos, no entanto, algumas dúvidas, desde logo na alteração dos requisitos para o reconhecimento do Estatuto de Agricultura Familiar, de modo a que a atribuição do título de reconhecimento possa ser dada quer ao titular da exploração agrícola familiar, quer ao seu cônjuge, no caso do detentor do título de propriedade da exploração não coincidir com o cônjuge que exerce a atividade agrícola. Também temos algumas leis relativamente quanto a facilitar a burocracia com balcões dedicados ao apoio aos agricultores na elaboração dos requerimentos do título de reconhecimento. De facto, o PSD entende que todo o processo carece, como já foi referido, de uma simplificação e, no nosso entender, este estatuto contém os mesmos defeitos que outro tipo de apoios comunitários que contemplam uma excessiva burocracia e onde é fácil encontrar muitos casos injustos, muitas vezes por não serem compreensíveis. Acompanhamos também que os titulares do estatuto devem ter acesso aos mercados locais e com regras designadamente fiscais, mas bastante mais simplificadas. Por exemplo, ao nível da linha de crédito, acompanhamos a necessidade, mas não é exclusivo para os detentores do estatuto, e já agora acrescentamos que há muitos pequenos agricultores familiares que não têm acesso ao estatuto por não cumprirem os requisitos, mas que ainda carecem mais de acesso a linhas de crédito apoiadas para os seus investimentos na exploração agrícola. Sobre o seguro agrícola também não nos opomos, parece-nos uma vez mais, no entanto, que é curto. Deveria haver um esforço e uma aposta para tornar os seguros mais acessíveis para os pequenos agricultores familiares ou não, não apenas para aqueles que detêm o estatuto. Portanto, para terminar, na globalidade, o PSD percebe as recomendações do PCP, acompanha as preocupações e a intenção de melhorar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Castro.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Deputada...
O ponto 7 da nossa ordem.
Santinho Pacheco. Peço desculpa.
Sr. Deputado Santinho Pacheco, que se junta a nós por videoconferência.
Muito bom dia.
Tem a palavra. Bom dia, Sr. Deputado.
Os meus companheiros a todos. Sinceramente, eu admiro a persistência e a tenacidade do PCP na defesa das suas bandeiras e das organizações que lhe são afetas. E até me revejo nesta forma coerente de fazer política. Respeito muito o Sr. Deputado João Dias e a maneira como interpreta fielmente os objetivos políticos do seu partido. Há uma certa flexibilidade intelectual na elaboração da síntese final da recolha de informações em vários pontos do país, das várias estruturas, com pontos de vista nem sempre coincidentes, e cria-se um equilíbrio possível. O país não é todo igual. O centro e o interior não são o Alentejo, o norte, em Trás-os-Montes, não é o norte minhoto. Mas o deputado João Dias é ele mesmo, sempre, honra lhe seja. Sou de uma aldeia entre a Serra e o Mondego, com bons lameiros, com muita água, com terras de grande qualidade produtiva. Farão parte, muitas dessas propriedades, das 300 mil explorações que o PCP diz fazerem parte da agricultura familiar. A terra lá está ao abandono, só rebanhos de ovelhas a comer a erva e o mato. O PCP nunca quis, ao longo destes 5 anos que levamos de governo do Partido Socialista e desta Comissão de Agricultura, que o problema do mundo rural, da floresta, da agricultura familiar, não são os meios financeiros, não é dinheiro. O problema é a falta de gente, o envelhecimento da população. Sei do que falo. Podem levar um comboio de dinheiro lá para a minha zona, cobrir a terra com notas de 500 euros, mas nada muda. Falta um braço. É de gente nova que o interior precisa. É sobre isso que temos de nos pôr de acordo. Como vamos atrair gente às aldeias moribundas do interior do país, principalmente no centro-norte do país. O resto é importante, mas é já secundário. Menos burocracia e mais apoio técnico, totalmente de acordo. Balcões de apoio à agricultura familiar, assim por baixo já. Mas nem tudo o que parece é, nem tudo o que luz é ouro, diz o nosso povo e bem. O governo não tem estado parado, e está politicamente comprometido com a aplicação do Estatuto da Agricultura Familiar e facilitar a vida aos agricultores, como poderemos ver. O Ministério da Agricultura está a preparar a alteração ao Decreto-Lei 64/2018, de 7 de agosto. No que respeita às condições de acesso ao Estatuto, vão ser propostos um conjunto de alterações que tenham o rendimento coletável por sujeito passivo. O rendimento da atividade agrícola deve ser igual ou superior a 20% do total do rendimento coletável. Recebam um montante de apoio não superior a 5 mil euros decorrente das ajudas do regime de pagamento de base, o regime da pequena agricultura, da política agrícola comum. Já foram criados em todas as DRAPs um serviço de apoio e aconselhamento técnico através de locais de atendimento, dando cumprimento ao que está inscrito no Orçamento de Estado 2021. Já foram criadas em todas as DRAPs serviços de apoio. A contratação de mais técnicos está dependente neste momento da autorização do Ministério das Finanças. Está previsto, isto é, há um conjunto de medidas que estão em curso. O PCP apontou o caminho, mas os outros não foram teimosos para não querer seguir sempre que o caminho é o caminho correto. A criação da linha de crédito específica para os detentores do Estatuto de Agricultura Familiar, com bonificação de juros, o reforço da majoração para 70% dos seguros agrícolas no âmbito do PDR 2020. E por isso, o que é que nós podemos concluir da situação que encontramos depois deste tempo, como bem referiu o Sr. Deputado João Dias, se passou? É sobre tudo isto, e o que é muito, que o PCP também tem de refletir e decidir. A agricultura familiar não precisa de mais política, a agricultura familiar precisa de uma nova geração de jovens agricultores, precisa de um emparcelamento. Temos de pensar claramente na questão da terra. A questão da terra é fundamental nas zonas do minifúndio, e são muitas, e de maneira que, por uma agricultura de futuro e contra um certo conservadorismo, como se olha para o mundo rural, é a saída que temos para esta situação, que é uma situação que nos constrange a todos, mas em que, no essencial, estamos todos de acordo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda acompanha o projeto do PCP a respeito do aprofundamento das medidas e da melhoria das medidas previstas no Estatuto da Agricultura Familiar. Lamentamos que boa parte do que está previsto neste Estatuto esteja ainda por concretizar e que nunca tenha sido vontade do Governo a sua concretização e a sua promoção. É disso exemplo o reduzido número de explorações agrícolas familiares que têm o reconhecimento deste Estatuto. Consideramos que as propostas que aqui estão apresentadas neste projeto promovem a inclusão das explorações familiares ao nível da política agrícola e florestal e que podem contribuir para promover melhor equidade social e territorial da aplicação das diversas políticas. E por isso acompanhamos este projeto. Quero deixar apenas uma nota, acompanhando a necessidade de criação dos serviços de extensão rural e até de os reinventar para a nova realidade que temos hoje, que não é a mesma do passado. Estes serviços de extensão rural têm de ser fortalecidos não apenas para a agricultura familiar, mas para o cuidar dos espaços rurais como um todo, que abrange outras formas de agricultura que não são familiares e que necessitam desses mesmos serviços, e que isso é essencial para garantir a preservação de recursos endógenos, de biodiversidade, para garantir o ordenamento e responder ao interesse público em cada local, para garantir a fiscalização e o acompanhamento de muitos abusos que surgem sobre o território e para os quais os serviços de extensão e a sua articulação com as autarquias são essenciais. E por isso quero apenas deixar esta nota de que estes serviços
devem ser pensados, devem ser reconstruídos, e à entrada de um novo quadro comunitário, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente têm o quadro de pessoal mais envelhecido e mais magro de sempre, quando estamos perante o maior desafio de sempre, que é a resposta às alterações climáticas, em especial em territórios de baixa densidade onde os incêndios percorreram as vidas de muitas pessoas. E termino desta forma a minha intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, em face dos comentários feitos ao projeto que apresenta, quero dizer alguns comentários.
Sim, muito
e também
rapidamente.
Agradeço que informe-se muito se depois faz chegar o texto aqui ou diretamente para o plenário.
Ah, é para, o texto...
As adaptações.
As alterações, sim, pode ser entregues na comissão, mas como nós vamos levar a plenário.
Como pretender. Diretamente. Muito obrigado.
Ainda hoje palavra. Posso resolver isso? Em princípio será 2021. Eu também não tive a oportunidade, peço desculpa, senhores deputados, já deveria ter feito isso, até, aliás, na semana passada até estive aqui à conversa com o senhor deputado Ricardo Vicente sobre esse aspecto e depois passou-me, não fiz essa correção. Já deveria ter sido feita, deixar essa nota para em tempo oportuno, mas também nós não vamos fazer votação aqui, é só uma discussão. Pronto, agradecer, muito rapidamente, agradecer os comentários que foram feitos relativamente a todos os grupos parlamentares que o disseram e que valorizaram o Estatuto da Agricultura Familiar, embora que cada um de nós tenhamos perspectivas um pouco diferentes daquilo que entendemos ser o apoio a ser dado à agricultura familiar, e isso tem sido evidenciado por parte de iniciativas nesta casa, que o PCP tem sucessivamente trazido iniciativas, medidas, sejam elas legislativas, seja no Orçamento do Estado, seja também medidas, no caso de projetos de resolução, que correspondam a efetivas carências que existem por parte da agricultura familiar, que têm sido já bastante debatidas e precisam de resposta. De facto, não posso deixar de me referir às apreciações feitas pelo Sr. Deputado Santino Pacheco. Agradeço o reconhecimento que teve do PCP naquilo que é um traço característico do PCP, da sua coerência, e que eu também o transporto na medida em que, enquanto deputado do PCP, não poderia fazer de outra maneira, transporte para as iniciativas e para as medidas que indicamos a coerência relativamente à concretização, neste caso, do Estatuto da Agricultura Familiar. O Sr. Deputado Santino Pacheco, também um homem conhecedor, principalmente de territórios de todo o país, julgo que mais profundamente dos territórios centro e norte, nomeadamente do minifúndio, também reconhece e concordará que se o Estado não der o exemplo, se o Estado não tivesse serviços públicos, é evidente que o dinheiro não faz tudo, mas esse investimento tem que ser feito. É esse investimento que faz com que as pessoas se fixem, mas a agricultura familiar não deixa de constituir um elemento fundamental para a fixação das pessoas nos seus territórios. Naturalmente, estamos disponíveis até para outras medidas mais de maior desenvolvimento, de maior aprofundamento, nomeadamente quando se referiu ao aspecto do emparcelamento. É provável que seria uma política que deveria ser feita e conseguida e concretizada, não com o objetivo de concentrar a estrutura fundiária nas mãos de 3 ou 4, mas querendo continuar uma política de ligação das pessoas à terra, permitindo que as pessoas, aqueles que gostam da agricultura, ainda que seja da agricultura, esta sim sustentável, porque não é a agricultura biológica que é a solução para todos estes agricultores, ainda que temos o máximo de respeito e defendemos também a agricultura biológica, mas a agricultura familiar, ela é um traço em si de uma agricultura sustentável, de qualidade, de produtos de alta qualidade, quer em termos de valor nutricional, quer em termos de segurança alimentar, e por isso mesmo nós entendemos que deve ser feito tudo, mas tudo, que esteja ao nosso alcance para promover este tipo de agricultura. E mais, deixar aqui aos senhores deputados, e em particular ao senhor deputado Santino Pacheco, estariam os agricultores familiares todos enganados, e nós, o PCP, enganados, com a manifestação que ocorreu no dia 14 de junho de 2021, onde foi inequívoca a insatisfação que os agricultores, a pequena e média agricultura e a agricultura familiar manifestaram relativamente àquilo que é as políticas nacionais, mas também é uma perspectiva da política agrícola comum não responder nem contemplar a agricultura familiar. E isto é uma preocupação que nós não podemos deixar de atender, porque se considera-se que os apoios resultantes da política agrícola comum são importantes para a agricultura portuguesa, não podemos deixar de fora esta importante fatia da agricultura e que tem muita, muita expressão a nível centro e norte e principalmente também no país inteiro, mas existem regiões com uma dimensão superior em termos da sua prevalência, tendo em consideração aquilo que é a estruturação fundiária que nós temos. E por isso deixar aqui estas palavras de que, de facto, o que nós precisamos são de apoios, porque, quando não, teremos aqui a espiral do abandono e depois lamentamos os incêndios que acontecem e as catástrofes que acontecem, porque sem gente no território é natural que depois venha um incêndio e leve tudo. E é a agricultura familiar que também é um elemento estruturante para permitir a descontinuidade e permitir que não existam condições para que, e tornar os tais, os territórios, da tal palavra que muito é utilizada, territórios mais resilientes ao drama do fogo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, com toda a resiliência, fica assim concluída esta discussão. E passamos ao ponto 8 da nossa ordem de trabalhos, discussão do projeto de resolução 1063 do Bloco de Esquerda, desassoreamento urgente da Barra de Tavira e dos canais de acesso aos portos de Santa Luzia e de Cabanas. E, sim, tem a palavra, Sr. Deputado, para...
Sr. Presidente, Srs. Deputados, peço desculpa não ter referido, não ter mencionado anteriormente, mas nós temos... É para adiar esta iniciativa, visto por uma razão muito simples. Uma razão muito simples. É que o Partido Socialista tem uma iniciativa que está a tramitar de teor semelhante, sobre o mesmo assunto, que está a tramitar na Comissão de Ambiente e que chegará à Comissão de Agricultura e Mar. E, portanto, faria sentido que houvesse uma discussão conjunta das duas iniciativas. E, portanto, é só esse o motivo. Muito obrigado.
Certo.
A iniciativa 1000 é o...
Pois, certo. Eu tenho aqui uma informação relevante, que o Sr. Deputado João Castro, coordenador do Partido Socialista, pediu o esclarecimento relativamente à atuação do despacho do PAR, relativamente ao projeto de resolução 1225, que recomenda ao Governo a adoção da drenagem para a região do Algarve, que está na 11ª Comissão e deve transitar para a 7ª, conforme a nossa competência. Em face disto, que aguardamos o despacho, faz todo o sentido que seja discutida dessa forma em conjunto. Sim, Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar os senhores deputados. Sr. Presidente, com efeito, a discussão deste requerimento já leva 3 meses e já tivemos 3 adiamentos pedidos pelo PSD, se a memória não me falha, creio que pelo PCP e também pelo Sr. Deputado do PS, numa última vez que estávamos aqui a discutir. Acho estranho, claro, não me vou opor, mas o Sr. Deputado também já tinha pedido um adiamento e sabia que havia esta discussão, porque é que não fez esse requerimento antes? Quer dizer, parece que há aqui uma posição de obstaculização da discussão deste requerimento. Pronto, os senhores deputados decidirão, que são,
certo,
fazem parte desta comissão, mas manifesta aqui um descontentamento relativamente a esta matéria, porque parece que não se quer, efetivamente, que o projeto seja discutido. Enfim, mas isso...
Certo, mas isso já é um... Isso, peço desculpa, mas isso já é uma apreciação sobre os comportamentos dos diversos grupos parlamentares, que é legítima, mas que a mesa já não tem influência sobre essa matéria. Houve aqui pedidos de adiamento protestativos, esses são inquestionáveis e sobre isso legitimamente ou legalmente não nos podemos pronunciar, embora a apreciação política é sempre natural e possível e até saudável que assim aconteça. Mas é fácil do que está exposto, eu penso que é de toda a conveniência para os projetos de resolução que sejam apreciados desta forma. Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Se me permite, relativamente àquela que são as decisões dos partidos e que regimentalmente podem pedir os adiamentos, da parte do PSD apenas avisou o deputado do Algarve, Cristóvão Norte, que queria fazer esta discussão, que não se iria fazer. Tanto mais que, muito embora também não nos agrade sobremaneira os adiamentos, há adiamentos e adiamentos e nós temos que fazer a justiça disso. Faz muito mais sentido do ponto de vista daquela que é a produção e que é a discussão legislativa, que se juntem várias propostas, do que andemos aqui a discutir hoje uma, daqui a 8 ou 15 dias outra, daqui a 3 meses outra, ou seja, acabemos por não fazer com que o trabalho seja mais profícuo para todos nós e também para a região, que é o caso. E, portanto, por parte do PSE, parece-nos muito ajustado que deixam ambas as iniciativas sejam discutidas e depois sigam o caminho que têm que seguir, e parece-nos que faz sentido. Só lamentamos quando apresentou o requerimento do grupo parlamentar do PS tenha posto o ponto 8 e quando na verdade se referia ao 9 devia ter posto logo o ponto 8 e 9, que nos tinha facilitado a vida, nomeadamente na organização dos trabalhos, mas de resto direitos protestativos não se discutem.
Mais alguma objeção? Algum comentário? Fica então adiado o ponto 8 da nossa ordem de trabalhos. Aguardamos o despacho, a ratificação do despacho. O ponto 9 foi pedido o seu adiamento. Passamos então ao ponto 10 da nossa ordem de trabalhos e é uma discussão do projeto de resolução 1323 do Bloco de Esquerda pela criação da área marinha protegida de interesse comunitário na Baía de Armação de Pera. E para o efeito tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com efeito, este projeto de resolução pela criação da área marinha protegida tem a ver com as várias audições que recentemente este Parlamento fez e tem nesta Comissão. Como se sabe, na Baía da Armação de Pera existe um recife dos maiores do país e que tem condições únicas que favorecem a biodiversidade marinha. Esse recife encontra-se atualmente sob uma grande pressão da pesca comercial, da pesca lúdica e também das atividades turístico-marítimas. Sabemos que a Universidade do Algarve, através do Centro de Ciências do Mar e também com a colaboração do Centro de Investigação Marinha e Ambiental e com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e também apoiado pela Fundação Oceano Azul, procedeu ao levantamento, a um estudo dessa área para a criação da tal área marinha protegida. É um facto que é necessário, é imperioso, preservar a biodiversidade. Sabemos que, se nada for feito, essa degradação tornar-se-á irreversível e, naturalmente, no Algarve, pelas razões que sabemos, que também devido à atividade turística isso mais se tem feito notar. De acordo com o estudo efetuado, essa zona para a criação da futura AMPIC encontram-se em 70% das espécies identificadas na costa do Algarve, mas também foram descobertas 12 novas espécies para a ciência, 45 novos registros em Portugal foram identificados e, por outro lado, a criação desta área marinha protegida irá contribuir para a subexploração dos recursos marinhos no Algarve, como também para termos um oceano produtivo e mais sustentável que beneficiará toda a população, neste caso concreto, do Algarve. Recentemente, como referi há pouco, tiveram, portanto, várias audições no Parlamento, aqui nesta Comissão de Agricultura e Mar, onde foram ouvidas várias entidades, várias instituições, portanto, as câmaras de Albufeira, de Lagoa, de Silves, associações de pescadores e muitas outras. E é necessário, enfim, o Bloco de Esquerda releva a criação dessa futura zona, portanto, protegida, mas também, sendo necessário, que se acautelem medidas compensatórias justas e que envolvam todas as partes, portanto, interessadas. E neste caso concreto, neste projeto de resolução, o Bloco de Esquerda apresenta aqui 5, enfim, propostas a serem consideradas. A primeira é que o Governo proceda à criação desta área marinha protegida de interesse comunitário, portanto, na Baía da Armação de Pera, envolvendo, portanto, todas as entidades, através de processos participativos, que elabore e concretize programas de monitorização ecológica e socioeconómica, portanto, dessa área protegida, para avaliar os efeitos da criação dessa mesma área protegida e possibilitar uma gestão de base adaptativa. Por outro lado, também, um terceiro ponto, que assegure os meios técnicos e financeiros adequados para a fiscalização permanente da AMPIC. Quarto ponto, que incentive a gestão partilhada da pesca local permitida na AMPIC incentivando por efeito a criação de comitês de cogestão constituídos por representantes do Estado, profissionais de pesca, organizações sindicais, organizações não-governamentais, comunidade científica, entre outras entidades relevantes. E, por fim, que garanta e concretize medidas compensatórias justas para os profissionais de pesca e outros profissionais afetados pela criação da área marinha protegida de interesse comunitário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PST, o Sr. Deputado Cristóvão Norte, que em cumprimento e que se junta a nós via Skype. Bom dia, Sr. Deputado. E tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente. Está-me a ouvir?
Em perfeitas condições.
Está-me a ver agora também, não é?
Muito escuro, mas isso é normal.
Eu estou-me a encaminhar para um... Eu sou escuro por natureza, já sabe. Estou-me a encaminhar aqui para um local que tem um bocadinho mais de iluminação. Eu ouvi a apresentação e li atentamente o projeto de resolução do Bloco de Esquerda e ele suscita-me algumas observações. A primeira é que devemos todos considerar que este processo nasceu da sociedade civil, motivou um conjunto de diligências através da Fundação Oceano Azul, da Universidade do Algarve, mobilizando depois os diversos agentes económicos e sociais da região para construir uma proposta. Nós sabemos que essa proposta necessita de ser aperfeiçoada, designadamente no que respeita à proteção dos pescadores, de modo a não sofrerem rombos significativos no seu rendimento, já que uma fatia significativa do seu esforço de pesca dirige-se à zona que se visa proteger. E, portanto, eu tenho, devo confessar, embora não tenha uma posição fechada a respeito da matéria, algumas dúvidas sobre a oportunidade do projeto que o Bloco de Esquerda nos propõe para discussão. Porquê? Por aquilo que disse, de se tratar de uma iniciativa de entidades privadas, com interesse público, seguramente, mas não tendo nascido nenhuma força política ou do próprio governo, pela circunstância do Sr. Ministro, quando interpelado a respeito da matéria, ter-nos transmitido que tinha acusado a recepção da proposta e que agora iria verificar os seus termos, que em princípio é um apoiante, mas tem que, em concreto, proceder ao estudo. Eu creio que se nós estivéssemos a impor isto ao Governo, retiraríamos ao Governo alguma margem de manobra. Não me parece que isso seja mais desejável. E, por fim, porque é natural que este processo ainda demore algum tempo e é necessário que ele demore algum tempo. Eu não acharia leal da nossa parte que nós, após a aprovação do projeto de resolução em causa, daqui a um ano estivéssemos a imputar ao Governo responsabilidades pela circunstância da área marinha protegida ainda não estar a funcionar. Porque isto é um processo que necessariamente vai demorar tempo. E, portanto, eu creio que seria mais avisado nós darmos oportunidade ao Governo para tomar as suas decisões, desenvolver os seus estudos e depois agir. E caso não viesse a agir nos termos em que os grupos parlamentares entendem, porque parece haver um consenso generalizado de que esta é uma matéria para avançar, e aí sim apresentar-se-ia um projeto de resolução para fazer vincar o interesse da Assembleia da República em que a matéria fosse avançasse. Portanto, o apelo que eu deixava ao Bloco de Esquerda era considerar isto, porque eu sei que o projeto do Bloco de Esquerda está cheio de boas intenções. Aliás, do ponto de vista do conteúdo, não me motiva qualquer discordância. Acho que a área a criar tem, obviamente, que respeitar esse conjunto de requisitos que são retratados nesse projeto, mas ainda assim tenderia a admitir alguma latitude de ação por parte do Governo e depois sim a Assembleia proceder a esse escrutínio, até porque, como disse e repito, este foi um processo que a Assembleia interveio já numa fase posterior para procurar atender a todas as suscetibilidades que estão ligadas ao mesmo, mas que se tem desenrolado numa dialética, sobretudo alicerçada numa iniciativa de uma fundação, de uma universidade, que depois se conjugou. E, portanto, eu creio que a posição de todos está bastante clara, mas que se devia dar alguma latitude ao Governo agora para tomar as decisões depois dos estudos que são obviamente necessários e que o Governo tem que realizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficou clara a posição do Grupo Parlamentar do PSD e dou agora então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Ana Passos. Deputada Ana Passos, bom dia.
E tem com dificuldades a ligar o câmbio. Já está.
Estamos a ouvi-la. Estamos a ouvi-la bem. Tem a palavra.
Ainda não.
Não estamos a vê-la.
Ele diz que está a iniciar o vídeo. Bom, então começarei pelo menos hoje. Bom dia a todos, obrigado, presidente. A minha intervenção também vem um pouco na linha da intervenção do senhor deputado Cristóvão Norte, no sentido de que aquilo que o Bloco de Esquerda apresenta aqui no seu projeto de resolução, as suas recomendações, são calcadas do projeto que foi entregue ao Governo, do projeto criado e que teve como promotores a Fundação Oceano Azul e o Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve. Começa logo pelo primeiro ponto, onde diz que procede à criação da área marinha protegida de interesse comunitário e através de processos participativos. Aliás, esta área tem o interesse comunitário na sua designação precisamente porque foi um processo amplamente participado, com todas as os protagonistas a terem uma voz, uma palavra e a contribuírem para este processo. A questão de programas de monitorização ecológica, de fiscalização, está tudo previsto no projeto que foi entregue no mês passado ao Governo. A gestão partilhada também está previsto, a cogestão, não se chamam comitês de cogestão, mas é uma cogestão muito participada também com todas as entidades que estiveram envolvidas no processo de criação desta proposta de criação da área marinha protegida. Então, como todos ouvimos nesta comissão, na audição regimental que o Sr. Ministro participou no dia 25 de maio, salvo erro, ficámos todos cientes de que o Governo não só tinha recebido a proposta, como também estava a estudá-la e estava a analisá-la em mais detalhe. Mais especificamente, ou muito especialmente, as questões das medidas compensatórias, que é necessário fazer, aliás, o Sr. Ministro mostrou, que a proposta de criação da área marinha protegida entregou apenas 3 páginas, neste capítulo das medidas compensatórias e havia necessidade de se estudar com mais detalhe e com mais cuidado esta questão. Parece-me também um pouco irritado estarmos aqui já com um projeto de resolução a fazer mais pressão ou a instigar ainda mais para a concretização de uma proposta que está a ter o seu caminho e que está a dar os primeiros passos e que, obviamente, nos parece a todos que vai levar algum tempo até estar verdadeiramente implementada e concretizada. Acho prematuro, achamos também prematuro estar já aqui com exigências ao Governo e que é um decalque daquilo que está, aliás, se isto fosse um documento científico, eu diria que até incorríamos aqui numa questão que se chama plágio, não é? Estar aqui a decalcar um projeto e metê-lo aqui num projeto de resolução e já está, e sem termos aqui alguma consciência ou preocupação também de dar alguma margem para que as coisas comecem a evoluir e comecem a andar para a frente. É tudo o que me apraz dizer por agora. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não conseguimos ver, mas ouvimos-la perfeitamente. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No dia 20 de maio, o PCP deu entrada um projeto de resolução que baixou à especialidade, precisamente sobre esta matéria. Nós já fizemos aqui uma discussão bastante exaustiva, com audições, com tudo mais. Eu posso estar enganado, mas o que o PCP não trouxe à discussão na especialidade, não trouxe o seu projeto. Não o trouxemos porque nos parece que precisávamos que houvesse ainda a tomada de conhecimento por parte do Ministério relativamente àquilo que foi a entrega dos dossiers, que todos nós também recebemos no mesmo dia. E nesse sentido, pronto, o PCP não requer aqui a discussão conjunta, apenas mantém o seu projeto e depois veremos quando será oportuno, ainda que o projeto do PCP tenha aqui umas características diferentes. É um projeto que é objetivo e que apenas quer colocar aqui uma orientação, e não estou aqui a discutir o projeto do PCP, mas uma orientação no sentido de encaminhar a concretização desta área marinha protegida, no sentido que as partes acautelaram e transmitiram nas audições sucessivas. Portanto, nós percebemos e compreendemos aquilo que é o facto do Bloco de Esquerda ter também, posteriormente à nossa entrada, a apresentação apresentada este projeto de resolução. É um projeto de resolução que nós entendemos que não vem aqui beliscar nada do que está definido por parte dos promotores, e parece-nos ser um projeto de resolução que da nossa parte merece uma apreciação de acompanhar. Não estamos aqui para criticar se é ou não prematuro. Nós fizemos a nossa avaliação, cada um faz a sua avaliação e entende quando é que é o momento político para o fazer, e se os autores das iniciativas assim o decidem. E é nesse sentido que o PCP tem aqui esta posição, sendo certo deixar aqui claro que nós temos um projeto de resolução que damos entrada, mas que ainda não o agendamos, por entendermos que o mesmo precisa de algum período de evolução para que depois concretize a sua votação. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora a palavra novamente ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer as palavras dos senhores deputados que dos diferentes grupos parlamentares que aqui, enfim, falaram sobre este projeto de resolução. Com efeito, o Bloco de Esquerda também está ciente que esta proposta nasceu da sociedade civil, portanto, e dos meios científicos, foi muito importante, e acompanhamos na discussão com as várias entidades que aqui trouxeram os seus pontos de vista e de forma fundamentada para a criação desta área marinha protegida, sem dúvida. Portanto, isso o Bloco não colocou em causa, antes pelo contrário, valorizou e reforçou essa participação cívica e científica em prol de um bem comum que se quer que avance, embora, com certeza, respeitando os prazos. Isto são questões complexas e também consideramos que é necessário o seu tempo para fazer caminho. No entanto, isto é um projeto de resolução. O projeto de resolução é sempre um projeto de resolução. Naturalmente, nós podíamos ter aqui duas posições. Ou tínhamos apresentado o projeto e deixávamos para a próxima sessão legislativa, mas parece-nos que isso não seria o mais adequado. No entanto, o projeto de resolução naturalmente não vai contra as propostas que os diversos intervenientes e o próprio Governo, que aqui ouvimos, também colocou em cima da mesa, antes pelo contrário, portanto, reforça esses pressupostos, reforça, é apenas um reforço, e também não vejo onde é que haja aqui plágio, por exemplo, quando aqui se pede, inclusivamente, a intervenção de até organizações sindicais, portanto, de várias entidades, e que, isso também nos preocupa, que, portanto, a criação desta área marinha protegida concretize medidas compensatórias justas para os profissionais de pesca e outros profissionais afetados. Isto é uma questão que nos preocupa e não nos parece que esta seja uma proposta muito específica, muito concreta, que tenha sido avançada pelo Governo e que, como vimos nas várias audições, também são preocupações a ter em conta. Pronto, isto é apenas um projeto de resolução, com certeza, portanto, naturalmente, cada grupo parlamentar, e queria agradecer também as palavras dos senhores deputados, inclusive do senhor deputado João Dias do PCP, sobre, enfim, portanto, as diversas estratégias que os diversos grupos parlamentares têm sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Fica clara, então, e fica encerrada a discussão deste projeto de resolução e termina assim o ponto 10 da nossa ordem de trabalhos. Ponto 11 da nossa ordem de trabalhos, distribuição e nomeação do relator para o projeto de lei 864 do PAN. Monitorização eletrónica remota dos barcos de pesca. Cabe ao PS. Sr. Deputado Coordenador, João Castro, quer indicar já ou indica posteriormente?
Posso indicar já, Sr. Presidente, indico-me próprio, João Castro.
Sr. Deputado João Castro será o relator, fica registado. Ponto 12 da nossa ordem de trabalhos, distribuição e nomeação do relator do projeto de lei 865 do PAN pela proteção do tubarão Mako Anequim, em latim, que me escuso de ler, cabe ao PSD. Sr. Deputado Emília Cerqueira, pretende indicar já ou indica posteriormente? Fica registado a indicação posterior. Ponto 13 da nossa ordem de trabalhos, distribuição e nomeação do relator do projeto de lei 878, da Sra. Deputada não inscrita, pela liberdade dos concessionários das praias determinarem se pretendem admitir a permanência e a circulação de cães durante a época balnear. Cabe ao Partido Socialista apresentar, Sr. Deputado João Castro. Pretende indicar já ou...
Indicamos a deputada Sofia Araújo.
Fica registado, Sr. Deputada Sofia Araújo, a relatora do projeto 878. Ponto 14, não temos cá nenhum representante do Grupo Parlamentar do PAN para apresentar o requerimento, fica assim adiada a discussão para quando tem sido de praxe. Sim. Idêntico na comissão de ambiente. Certo. Terá que vir em conexão com a sétima, não é?
Será em conexão com a sétima, então vai ser votado aqui na Comissão de Ambiente, no outro acesso à votação aqui, mas creio que isso não será uma.
Pois. Tem o microfone desligado. Vá lá.
O microfone desligado.
O Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Sr. Presidente, apenas para dar informação de que demos entrada desse requerimento na Comissão de Ambiente e que tinha a intenção de propor um aditamento ao requerimento do PAN para adicionar as entidades que colocámos no mesmo requerimento na Comissão de Ambiente. Em todo o caso, apenas para deixar essa informação, não sendo votado esse requerimento aqui...
Pois, e aditamento muito menos é possível, não estando aqui o autor do requerimento.
Muito menos é possível, mas ficarão todos informados de que esse... em todo o caso, não sei se é possível fazer aqui um requerimento oral para que essas entidades sejam ouvidas também aqui na Comissão de Agricultura.
Não será correto irmos propor um aditamento, um requerimento oral, será penso a este requerimento, uma vez que não vamos votar e não está cá o autor do projeto. Fica para a próxima reunião, de qualquer das formas. Muito bem, ponto 15. Temos aqui duas ou três questões que gostava de colocar aos senhores deputados.
Primeiro é, aliás, já dei aqui a indicação, não, que é o projeto 1225 do PS, já foi referida à questão que recebemos esse, o ofício nesse sentido para a alteração do despacho. Depois temos aqui dos agendamentos das audições regimentais, temos a possibilidade do Sr. Ministro do Ambiente para o dia 9, que é uma sexta-feira. Nós temos estado aqui com agendamentos que têm que ser alterados em face das jornadas parlamentares, que têm sido sucessivamente. Por isso, sei que é uma sexta-feira, mas eu pergunto se houver o vosso acordo, a vossa anuência, para ultrapassarmos estes constrangimentos que têm sido devido aos agendamentos. Dia 9, sexta-feira. Regimental do Sr. Ministro do Ambiente. Às 14, às 15, 14h30, 14, mas não, após plenário é sempre, mas depois tem que haver hora para almoço. 9h14, para não prorrogar. Pois, mas como é sexta-feira, depois pode terminar muito tarde. A minha sugestão é só essa. Pois? 14h30. Era o que ia sugerir. 14h30.
Tem que ser mesmo dia 9.
Não temos alteração, não temos datas. Não tem que ser dia 9, mas.
Dia 14 de manhã?
Dia 14 temos a agendar o Sr. Ministro do Mar. E dia 14 é uma quarta-feira entre duas jornadas parlamentares. Há jornadas parlamentares. Dia 12 e 13, e depois há jornadas parlamentares 15 e 16. E dia 14 é uma quarta-feira, mas nós já não temos datas possíveis.
E o Sr. Ministro diz que tem uma agenda muito apertada.
E o Sr. Ministro, ainda com as questões da presidência portuguesa, está aqui com uma agenda carregadíssima. Eu propunho o dia 14. 14, Ministro do Mar. Sr. Deputado João Castro.
Nós propusemos 14, já ainda não temos resposta. Porque o Sr. Ministro do Mar era dia 6, jornadas parlamentares.
Isto tem sido aqui uma dificuldade extrema.
O Sr. Ministro do Ambiente propusemos dia 30 e já respondeu dizendo que só tinha o dia 9 disponível.
Oh, também a mim não. Esta semana os jornadas parlamentares. Na próxima semana os jornadas parlamentares. Quer dizer, os dias a cortar.